Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um Boteco do Metal. E hoje a gente vai falar sobre o Brooks Dixon, né, que tá dando umas entrevistas aí para divulgar um workshop que ele vai fazer um tour aí falando, chama Uma Noite com o Bruce Dixon, falando aí sobre a vida dele e tal. E estou aqui com meus amigos Cristiano e Leandro, porque Plínio tá com caganeira hoje e não deu para ele vir. Então fala aí para mim, Leandro, você viu a entrevista?
Ouvi a entrevista, cara. Mas o Bruce Dixon falou bem mais do que ator dele, cara. Deu ali vários hints do setlist novo do Iron Maiden, significado do 666, e talvez um álbum solo que esteja por vir. Foram aí umas duas entrevistas bem interessantes aí. Uma foi com o Joe DeVita, da Lightwire, e outra foi da AXS TV com a, como é que é o nome da minha? Kate Darrow.
Cara, a entrevista foi bem massa, assim. A primeira entrevista com o Lightwire, um pouquinho mais chatinho, pra falar a verdade, assim. Acho que o cara tá meio numa outra vibe, assim. Acho que o cara conhecia bastante Bruce Dixon, tá numa vibe meio, tipo...
Ah, é, não. O Joe DeVita, acho que é a quarta entrevista dele com o Bruce Dixon que eu vejo, cara.
Então ele tá, tipo, whatever,
man. Nem sabia mais o que perguntar.
Não, mas e... Vamos começar com essa entrevista aí, então? O que ele falou, o que ele começou falando aí nessa entrevista que interessou pra nós aí?
Eu acho que ele já começa falando sobre o tal do Uma Noite com o Bruce Dixon, né? Que vai sair por um tour aí em 2022 agora, começando em janeiro. Vai passar pelos Estados Unidos e Canadá. Inclusive, a gente vai assistir essa noite, a gente vai passar uma noite com o Bruce Dixon no dia 23 de março, se o corona deixar, né?
Tem isso, né? Mas olha, engraçado, cara. Aí já... Bom, pra quem não sabe, Bruce Dixon tá palestrando. Mas como surgiu essa ideia da palestra dele? Que não é uma palestra, né? Na verdade, é tipo um stand-up, mas também não é stand-up. Ele conta umas histórias, assim. Conta uns causos, que nem a gente fala no Sul, pra galera. E ele saiu em turnê pra isso, né? Tu sabe como é que surgiu essa história aí, Leandro?
Pô, ele falou que começou quando ele tava divulgando o livro dele, né? What This Button Does.
Em então, português, ele... tem a versão portuguesa brasileira, chama Pra Que Serve Esse Botão?
Então tá aí, porque eu não queria falar isso, né? Beleza. Então, pra que serve esse botão, Rodrigo?
Depende pra quem tu pergunta.
Eu sei que pro Chris tem um significado totalmente diferente. Mas ele surgiu ali, ele tentando ver como falar, divulgar o livro e tal, né? Três apresentações, tá pensando, vou ler só um capítulo do livro, é chato, né? E eu já gravei o audiobook.
Isso aí foi o que a editora propôs pra ele, né? Que ele fosse ler o livro. E aí ele falou, que ideia bosta, velho.
Então. Aí ele falou, foi bem isso mesmo. Ele falou, vou pôr mais coisa ali, vou contar umas histórias e tal, né? Deixar o negócio mais rico, né? E um negócio que ele falou nessa entrevista aí, nas duas, aliás, né? Que o negócio foi aumentando, e de repente esqueceu do livro, cara. Que ele tava contando história, a galera tava gostando. Como o Chris falou, uma mistura aí de stand-up com história da vida dele, né? Ficou tô ansioso para ver, cara.
Só mostra a proatividade do Bruce Dixon, né? Porque incrível, tipo, o cara falou, ó, tu tem que fazer um marketing do teu livro, beleza, tu vai ler essas paradas aqui, a gente alugou três salas aqui, tu vai fazer isso. Ele pensou assim, não vou fazer essa porra não, velho, vou fazer uma coisa melhor. Daí o cara foi lá e começou, né, planejar e ver toda uma história de stand-up, de contar causa, algo que ele nunca tinha feito antes, teoricamente. Ele fez um TED Talk, né?
Mas... Sim, ele faz ainda, né? Várias palestras empresariais e tal. Uhum. Teve até uma que ele fez numa feira bancária no Brasil, acho que lá por 2016, 2017.
Então, imagina quanto deve custar uma palestrinha do tio Bruce. Só para o Rodrigo.
Sim. Não, acho que não, porque avião ele deve vir de graça, né, cara? Que ele é piloto aí, então...
É bem conta. Ele repassa avião, os pontos. Então, aí ele começa a falar aí sobre essas histórias, as histórias dele de um jeito mais livre, né? E também sobre o que a audiência quer ouvir, né? Então tem uns cartões lá que a galera escreve com perguntas ou o tema que quer que ele discuta sobre esses temas. E ele vai lendo e vai improvisando, né? Vai falando sobre o que a galera quer ouvir. Então, cada show é diferente, cada show é único, porque não é um negócio ensaiado, né? Ele vai de acordo com o que a galera quer ouvir.
Isso é interessante que tu falou, porque ele falou, ó... Não sei se foi nessa ou na segunda entrevista que ele falou, que perguntaram quanto tempo dura o show, né? Tá, mas quanto tempo dura isso aí? Ah, depende! Uma hora e meia, duas horas e meia.
É, depende do assunto, né? E, pô, o Bruce é um cara total... Pô, o cara conhece de tudo, né, velho? É, ele deve falar muito tempo se deixar. E uma coisa que eu achei legal nessa entrevista da LideWire, cara, o Joe DeVito perguntou qual que é a diferença de... Você domina controlar o público. Teve alguma diferença, né, de fazer essa palestra e cantar, né, no Maiden? E me surpreendeu a resposta. Vocês lembram dela?
Ele falou que ele tem uma técnica, né? Que ele faz toma algumas notas, né? Não foi isso?
É, né? Ele falou que é um negócio totalmente diferente, cara. Ele falou, tipo, ó, a música tem um jeito pra ir até o final, cara. Né? Você não esquentou a galera, vai desse jeito até o fim. Mas quando é, tipo, nesse negócio de ficar falando, assim, não, é mais palestrante, ele fala que o feedback é muito automático, dá muito mais trabalho a galera.
É verdade, ele sente... Ah, agora lembrei. Ele falou que sente, se o povo tá um pouco mais tá pegando, tá mais energia, ele vai jogando mais pá, 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 que ele fala, né? Eu vou jogando um atrás da outra, senão ele vai mais devagar, né? Então ele realmente pega o feedback, né?
Bruce Dickinson com cagaço de falar em público, cara. Nunca pensei nisso, cara.
Não, se o tio Bruce não consegue falar em público, não sobra nada pra nós, né? Sobra meros mortais. E o que mais ele falou? O que mais ele falou do além da...
Cara, ele contou um pouquinho sobre de onde que ele pegou esse formato, né? De ficar lendo os cartões com as perguntas, né? Aliás, como eu já mencionei, a gente vai lá assistir em março, se tudo der certo. Então, a galera dá umas sugestões aí do que a gente pode escrever nesses cartões aí, deixa aí nos comentários. A gente pode, de repente, perguntar lá. É, e ele falou que ele se inspirou num cara que chama Quentin Crisp, que era um ativista.
Ah, é verdade.
Era um ativista LGBT. E ele falava, assim, nas palestras dele, quando ele ia falar com o público, ele falava de um jeito humorado e ele fazia essa coisa de ler pedir pra galera escrever em cartões e ficar comentando sobre o que estava escrito nesses cartões, né?
É. Ele falou duas vezes, cara, aí. Foi realmente uma inspiração pra ele, né?
Ah, foi, com certeza, cara. E é legal que essa entrevista com o DeVito, cara, é que o negócio fica tão... Acho que os caras tão tanto tempo fazendo entrevista, tem uma hora que ele pergunta, Bruce, o que você acha de viagem espacial, né, com o piloto? Eu achando que o Bruce ia dar aquela resposta, que o Iron Maiden vai ser a primeira banda a tocar na Lua, eu que vou pilotando. Não, cara.
Eu gostei da resposta.
Qual foi a resposta, Chris?
Ele falou que é waste of time. É perda de tempo e dinheiro, né? Ele falou que não é prioridade para a humanidade.
Não, mas
é
isso sobre o turismo espacial, né? Ele falou
turismo que espacial,
ele acha, ele acha turismo legal. Espacial. Toda essa evolução importante e tal de ir pro espaço e não sei o quê, mas que o turismo ele acha uma perda de tempo, que ele não colocaria o dinheiro dele nisso.
Não é bem isso, ele falou que o turismo espacial, eles poderiam pegar essa grana, porque é muito dinheiro, e investir em algumas outras coisas que a humanidade precisa, né? E eu acho que tá uma coisa bem humanitária, assim, né, do Bruce, assim, achei bem interessante. Ele falou outras coisas também que a gente pode comentar, ele falou de... O que, que mais ele falou que eu realmente não gostei? Quando o artista começa a enveredar para os outros assuntos, assim, que não lhe pertence, né? Eu acho bem, bem perigoso, assim. Às vezes podem...
É perigoso, mas ele trouxe visões de outra época ali. Teve uma parte bem interessante dessa entrevista que ele falou, eu lembro que muito tempo atrás o governo falou, comprem carro diesel porque o carro diesel não é poluente, sei lá o quê. Né? Era o biodegradável da época.
Legal. Ele fez uma crítica bem, bem forte no governo e a questão da liberdade, né, da liberdade pessoal de cada um. Uma coisa bem libertária até ali do Bruce. Achei, olha o que tá acontecendo aí. Tipo, muitas vezes o governo, ele, né, ceifa essa liberdade aí e começa a impor as coisas, assim. Olha o Bruce aí, tá meio punk, tá meio revolt, né?
Eu acho bem legal ver essa outra parte, porque, assim, eles perguntaram também sobre o fato dele ser piloto, sobre esgrima e tal, mas isso é algo que a galera já sabe um pouco, né? Não tem... Pode ter uma coisa ou outra nova ali, mas quando ele vai para esses outros assuntos, assim, bem aleatórios, é interessante.
É interessante, né? Deixa mais com cara de gente, né?
Ele fala mesmo.
De mais gente. Agora, eu queria falar da parte interessante dessa entrevista. Teve uma hora que o Joe perguntou, e aí, você tem falado com o Roy Z, né? E aí ele falou, eu vou terminar essa turnê lá por março, vou tirar umas 3 semanas ali de folga, né? E depois eu vou ver o Roy Z. A gente tem uma tonelada de material para organizar, que está gravado já. Se precisar, a gente grava alguma coisa, mas a gente quer fazer alguma coisa, uma continuação do Tarion of Souls, né? E ele até expôs ali que foi ele falou, olha, o Tarion of Souls, a maior parte eu não tava lá para gravar, gravei meus vocais, mas todo instrumental tá feito, o Roy Z toma conta, fica tranquilo, né?
Ele falou, ele pode ficar fazendo os voiceover lá e depois eu só chego e faço a minha parte. É. Foi assim que a gente fez o Tyranny of Souls, ele falou, né? Cara, eu acho que foi a melhor parte também da entrevista pra mim, que eu tô bem ansioso, eu espero que saia. Não sei se. Será que sai esse ano? Não sei se sai esse ano, né?
Não sei, é bem capaz, hein, cara? Eu gostaria finalzinho, muito. Né? Rodrigo, você entendeu o que isso quer dizer?
Ele teve tempo, que vai sair um álbum solo aí de Bruce Dixon.
É, tem música gravada. Já está gravado, pelo visto.
Mas foi interessante que ele falou que foi gravado já à distância, né? O álbum anterior, então.
Sim.
Em tempos de corona, eles já sabem como trabalhar, então, né? Porque já foi feito assim.
É, mas ele vai lá juntar lá com o Roy Z, eles vão trabalhar nisso aí. E um fato interessante do Roy Z, cara, tá lendo uma entrevista na Premier Guitar, cara, e do Adrian Smith com Jenny Kears e com Dave Murray falando sem jeito, música, mas tem uma parte lá que ele cita o Roy Z. O Roy Z teve a pachorra, cara. A pachorra de virar para Adrian Smith naquela época que ele entrou na banda do Bruce e falar: sua técnica não é tão boa. O cara tem a pachorra de falar para Adrian Smith isso. E isso pegou no Adrian Smith, ele passou exercícios para Adrian Smith que ficou lá testando, ficou lá treinando.
Mas ele concordou, né? Ele falou que é verdade que ele nunca tinha estudado muito essa parte mais técnica, né?
Mas foi isso?
Cara, foi quando ele entrou lá pro St. Burf, não lembro, cara. Faz tempo já. Mas ele fala que até hoje ele pratica esse exercício do Roy Z ali, e você pode ver todo esse esplendor no Sanjitsu.
Olha só.
É, mas, cara, que coragem do Roy Z, né, cara? Pra mostrar que o cara não é pouca bosta, não, cara.
Não é. Ah. Mas é o Roy Z que tá por trás de todos os álbuns do Bruce solo?
Não, ele vem depois, né, cara? Uma parceria mais. Quando começa mais a ficar bom. Né? É. Outra coisa interessante ali dessa entrevista ali, que eu gostei bastante, cara, ainda da entrevista Light War, é a hora que o Bruce tentou manter segredo do que mudaria no setlist da turnê e não conseguiu, né?
É.
Foi bem engraçado o jeito que ele falou.
Perguntou se ia ter mudança aí na Legacy of the Beast, né? Mas saiu também uma coisa que eu achei legal, ele já confirmou que vai ter um Edge Samurai, né?
Não, primeiro ele falou que... Tá, só pra concluir o que o Lilê falou. Ele falou que vai não mais que duas ou três músicas, ele falou, né?
Do Senjutsu. Começou assim.
Né? Porque o pessoal pagou pra ver a turnê antiga, né? Não é a turnê do Senjutsu. Ele tá certo, mas... Ora bolas, vamos colocar a música ali se é certo. Outra coisa interessante que ele falou também é aquele questão dos fundos com LED ou só, né, só palco, só
backdrop,
só ambiente, assim, só sem telas, né, sem telas de LED no fundo, assim. Ou ele falou, cara, botar umas telas de fundos assim, tipo, com alta resolução, a gente vai parecer só palitos na frente de uma tela branca, né? E ele falou que prefere a iluminação e uma coisa com mais profundidade no palco, né?
O trabalho deles é legal. É. Mas falando ainda das músicas, cara, ele falou isso aí, no máximo duas ou três músicas. Ele vai falando um pouco ali, ele fala, o Right One of the Wall, todo mundo conhece, né? Tem que estar lá, né? Tem que fazer.
Ele começa falando, não sei, vocês acham que não vai ter, mas vai ter duas ou três, vai ter Right One of the Wall.
Mas se for ter coisa nova, vai ser bem no começo do setlist, né? E é Senjutsu, né? É uma música boa pra começar show, né? Então, ele termina, ele encerra essa parte e fala, vai ser essas duas músicas aí, a gente começa o show com ela e acabou. Espero que o Steve Harris não escute essa entrevista, cara, senão vai dar bronca nele, coitado.
Steve Harris, porra, velho. E é isso, cara, essa entrevista? O que mais ele falou dessa entrevista?
Nessa entrevista foi isso, cara, mas com a Kate Derry foi mais descontraída, né, entrevista. Né? Porque tem fãs ao vivo ali perguntando, né, as coisas, então os fãs vão lá e perguntam alguma coisa e teve algumas respostas, perguntas e respostas interessantes, né, cara? Acho que muita gente já deve ter visto aí que o Bruce Dickinson, ele não queria ser esgrimista. O sonho dele era ser boxeador, né? Vocês viram por que, que ele foi parar na esgrima?
Mas não foi por causa da Highlander Sword lá, da espada do Highlander que ele viu?
Foi também, mas ele não conseguia ser boxeador porque na escola dele não tinha nenhuma arte marcial.
É, ele queria ser boxeador porque ele é baixinho, né? Pra se defender, ele precisa ser bravo.
É, ele mas falou aí que todo tinha, baixinho, né? Tem raiva, né?
Mas não deu o boxe, daí foi pra esgrima. Mas o que foi? Eu não lembro direito dessa parte. Ele viu a galera esgrimando lá e achou interessante? Qual é que foi?
Não, o que eu entendi foi que ele viu. Se você não viu, você é mancebo, você não viu o filme Highlander, que ele tem uma espada de duas mãos, né? Que é uma espada de duas mãos, que tem que lutar com duas mãos, né? Não pode usar escudo. E ele viu aquela, ele ficou louco. Ele falou, pô, isso é muito massa. E daí acho que ali surgiu a vontade de aprender a lutar com espadas, né? E ele falou também que ele é muito bom nisso. Que não, ele não falou, ele foi bem, desculpa, ele foi bem humilde, falando, a gente sempre pode melhorar, né? Ele falou. Mas ele falou que tá em, tipo, vários níveis, acho que tá no nível Adventure, né? Adventurer.
Não tem nada de esgrima, então.
É. Não, bom, já estamos falando de... Então, nessa entrevista legal, porque ele falou da esgrima, né? Aquela menina perguntou da esgrima. Falou da aviação, né? Como ele se tornou piloto e por quê e não sei o quê.
E como é que é, né? Como é que é quando ele sai de... Ele leva a galera no tour, se a galera respeita, ele se chama ele de Capitão Bruce...
É engraçado.
Capitão Bruce ou Capitão Dixon, né? É. E a única coisa que ele falou ali, cara, aí acho que foi uma cutucada no Steve Harris, cara. Desculpa. Porque ele falou, quando eu tô de uniforme dentro do avião, quem manda sou eu.
Eita!
Tá boa. Então, é.
Não, é verdade, né?
Então, acho que assim, errado, o pior, cara, o pior que qualquer cara tentando aí a carreira na música pode se desiludir. É, ele contando por que ele entrou, né? Ele queria ter um avião grande, né? Mas ele não tinha dinheiro. Ele falou, vou arranjar um emprego. O cara ficou 17 anos. Ele fala ainda, meu emprego de dia, cara. É assim que ele se refere. Eu tinha meu emprego de dia, que era ser piloto de avião, cara. O Bruce Dixon tem o Iron Maiden como, tipo, é um side job pra ele, cara.
O side job era o Iron Maiden. Mas, cara, eu queria saber que ano foi isso, velho. Mas foi no início, lá no tempo do Paul Di'Anno e...
Não. Foi bem depois, cara. Foi ali, se eu não me engano, lá na biografia dele, lá ele fala que foi ali logo depois que ele sai do Maiden, cara.
Pô, mas ele já tinha estourado o Number of the Beast, vendeu pra caralho, pô. Não, enfim, ele queria mais dinheiro,
ali,
né?
Depois que ele sai ali, que ele... começa a olhar mais essa parte.
Cara, isso, mas eu achei muito estranho isso aí, Lelê. Não sei se eu entendi errado, mas parece que ele falou, precisava fazer alguma outra coisa, assim. Que parecia que ele tava...
procurava emprego, né?
É, parece assim, tudo bem fazer uma coisa por hobby, porque dinheiro não precisava naquela época. Talvez ele quisesse...
Não sei.
Tem alguma coisa estranha aí, mano.
Não, mas ele queria voar com jato e ele não tinha, obviamente, dinheiro para comprar o avião dele, né? Então, o jeito dele fazer isso era trabalhar para alguma coisa.
Eu acho que é mais nessa vibe aí mesmo.
É.
Mas nessa vibe de hobby, né?
Pô, ele fez carreira enorme, né, cara? Pô, quantas vidas esse cara teve, cara? Tudo que
ele falou já de esgrima.
Tudo que fazer dinheiro.
É, esgrima, piloto, né? Daí cantor.
É.
E o que mais ele fez também...
Além de empresário aí, né, cara? Tem a Trooper aí em todo lugar.
Além de empresário.
Fez um livro e do nada criou um show que ele vai falando.
Né? Stand-up comedy.
Não, stand-up.
Aí tu foi enquanto, né?
Teve a sessão de perguntas escrotas dos fãs, né, cara? Teve lá um fã que perguntou, o que você gosta mais, sabonete líquido ou sabonete sólido? É claro, você vê o Bruce Dixon, é isso, uma pergunta que você vai fazer.
A resposta que é engraçada, né?
Sim.
Porque
sim.
Ele é humildão, né? Ele rouba os shampoos, os sabonetes de hotel. Ele diz que faz 10 anos que ele não compra, nem compra sabonete.
Ó, roubar é pesado. Ele falou que coleciona, tá?
Não, isso é muito
estranho. Sabonetes de hotéis do mundo todo. É, roubar é pesado.
Roubar fui eu que falei.
Não, isso é muito estranho, cara. Ele com esses... É coisa de, tipo, a pobreza não sai do ser humano, né? O cara não tá nadando em dinheiro, roubando sabonete.
Nada, velho. O cara precisou de emprego aí, ó. pra poder ser cantor do Iron Maiden, velho.
Meu side job, Iron Maiden. Não, eu achei interessante, né, cara, essas... Bem descontraído, assim, a... E o Bruce Dickinson, ele é tipo aquele... O tiozão. Aquele tiozão sempre com bem um bom humor, tá ligado? Que faz uma piadinha, né? Tá com a família reunida, ele sempre vem... Ah, aquele tio legal que faz as piadas, tá ligado? Que tu gosta quando criança. Esse é o Bruce Dickinson. E essa foi a vibe que me deu a impressão, né?
Teve até uma pergunta lá. Se você for cozinhar alguma coisa pra alguém agora, o que você sabe cozinhar, né, de cor? Ele, sopa.
E ele deu a receita, né?
Deu a receita,
passo a passo. Então, se quiser fazer a sopa do Bruce Dickinson, ó, é só ouvir a entrevista aí, anotar a receita.
Mas é sopa ou ensopado?
Sopa. Se você quiser a receita aí, manda uma mensagem aí que depois o Chris traduz pra você aí. E o Rodrigo faz as compras no mercado.
Não vai ser melhor que a minha sopa de lentilha, mas tudo bem.
Vai ter o Boteco Delivery. É só mandar aí pelo... Manda aí seu pedido nos comentários. Receba em casa.
É super quente, né? A sopa Scream for Me. O que mais tem nessa entrevista que foi legal, cara? Ele fala um pouco dos heróis dele de infância, né? Que não escapa muito, né? Do que a gente já sabia. Ele cita o Deep Purple, né? Citou mais alguém lá?
Eu não lembro.
Ele fala de uns caras da aviação que só ele que conhece, né?
Ele
fala uns nomes lá que...
Piloto ele mesmo de teste, disse, né?
Que
astronauta.
Ninguém vai saber quem é.
Não falou do Santos Dumont, não?
Não é da época dele, né?
Essa é uma pergunta que eu vou... A pergunta que eu vou fazer na noite lá com o Bruce Dickinson. Santos Dumont ou Irmãos Wright?
Ele vai trazer um britânico que criou a aviação.
Mas essa aí,
vou anotar. E um fato surpreendente que ele citou, aliás, na Lightwire, cara, que tem conexão com o que eu quero falar agora, é que ele tem um podcast... E concorrendo com o Boteco do Metal.
Podcast, vai fazer propaganda da concorrência agora, Leandro?
Vou fazer aí, ó.
Corta.
Ele tem um podcast de filosofia, né, chamado Squeeze Express Podcast com o Dr. Kevin Dutton. E lá eles falam de psicopatas. E eles trazem o significado do 666, o 666.
Não é bem psicopata, né? Assim... Também, mas eles falam de coisas, assim, acho que cada vez eles trazem um especialista diferente. O episódio que eu escutei um pouco foi o episódio número 1, que está escrito decodificando os segredos mais profundos da Bíblia, segredos, daí tem ali, 666, the number of the beast, né? Daí ele fala com um cara que é especialista em Bíblia ali aqui dos Estados Unidos. Eles conversam, assim, eu não escutei muito ainda. Meio lento, assim, meio chato, mas o Bruce Dickinson, ele é o que salva ali no podcast, porque os caras são muito acadêmicos, tá ligado? E o Bruce Dickinson, ele puxa o papo mais pra cima.
Então tá, vamos parar os acadêmicos de falar, né? E vamos lá, mas uma coisa que ele soltou nesse podcast, na entrevista da AXS aqui, é que 666, cara, tá ligado a Nero Caesar, cara, Imperador Nero, cara.
Sabe a história de Nero, né?
Botou fogo
em Roma.
Você não vai ficar 3 horas falando aqui nesse podcast, não.
Faz que nem Bruce Dickinson e abre seu próprio podcast para ficar falando sobre essas coisas. Aliás, Bruce Dickinson, mais uma linha lá no CV dele, né? Piloto de avião e agora...
Podcaster.
Esgrimista e podcaster agora. Influencer, vai virar influencer também.
Ele não é influencer, não.
Vai fazer dancinha no TikTok daqui a pouco.
Só falta,
vai fazer sopa daqui a pouco, não sabe por quê. Teve isso aí nessas entrevistas aí. Tô bem animado com o fato que tem um álbum novo solo do Bruce aí que tá pra, possivelmente, pra sair logo, né? Saber que The Legacy of the Beast, que a gente vai assistir o show aí,
dia 15 de outubro, Boteco vai estar lá no The Legacy of the Beast. E dia 23 de março, se Corona deixar, a gente vai passar uma noite com o Bruce Dickinson.
Aí é por tua conta. Eu vou só assistir o show. Passar a noite é por tua conta, Rodrigo.
Eu vou passar a noite.
Só não leve suas namoradas lá, que senão tu perde.
Se prepara pra comer sopa, hein?
A gente vai lá e a gente faz uma repercussão pra ver qual é que é. A gente vai fazer uma repercussão completa aqui no Boteco Metal. Assim que der.
Exatamente. Então a galera aí devia se inscrever aí no canal. que é pra ficar de olho aí quando sair o episódio, que a gente vai contar como é que foi aí esse A Noite com o Bruce Dickinson, todos os detalhes, o que que ele falou.
Manda aí as perguntas aí pra gente meter lá no card lá, e a gente vai levar.
Aproveita então, e dá um like nos episódios aí, compartilha com seus amigos que o Plínio não tá. Aproveita essa oportunidade que pode ser única, né? não é sempre que ele não tá aqui. É muito verdade. Difícil tirar o Plínio do programa. Aproveita e
ajuda, compartilha. Ajuda a gente a estourar de view, like.
Pode escrever também nos comentários fora Plínio. Quanto mais comentários tiver fora Plínio, a gente vai considerar aí.
Então, para justificar esse papo todo...
Ou pode ter volta pode... Plínio também. Fora Plínio ou volta Plínio.
Ai, meu Deus do céu. Já se arrependeu, né?
Com medo agora.
Então, para justificar isso, vamos pro que vocês bebem aí.
Eu tô bebendo, que já vou me intrometer. Tô bebendo Pumpkins United, que é o copo que eu lá do show de 2017, lá em Porto Alegre, do Pumpkins do Halloween. Tô bebendo água, tá? Desculpa.
Ah, cara, como assim? Porque tá doente?
Doente de amor.
Se não tá doente. E você, Leandro, o que você tá bebendo aí? Tá de água também, com certeza.
Eu tô de água, velho, tô podre. E vou fazer sopinha aí, do Bruce.
Os caras me deixam bebendo sozinho, podia ter avisado, pelo menos, que eu não ficava bebendo sozinho, né?
Não, mas tu bebe.
Eu ia beber sozinho de qualquer jeito. Eu tô bebendo aqui a 8.6, uma outra versão dela, tem várias versões, eu nem sabia que tinha um monte de versão. É uma India Pale Ale, não, uma India Pale Lager. É uma cerveja de 7% de álcool. Tem aqui um desenho de um lúpulo. Ela tem um gostinho meio de lúpulo, né? Mas um pouco mais forte. É boa, gostei. E tem
uma Pale Ale? Pale Lager.
India Pale Lager.
Nunca tomei.
Tem um desenho aqui de um lobo, ó. Bem da hora. Embalagem bem bonita. Pra quem tá vendo no YouTube, né? Quem estiver ouvindo não vai ver.
Informação importante, velho. É, acho que é melhor investir no...
Pô, velho, eu gosto de água aqui.
Ah, Rodrigo, para quem quiser ver pelo podcast, faz o quê?
Galera, não esquece de deixar o seu like aí nesse episódio e acompanha a gente no podcast, no YouTube e também nas redes sociais. Você vai encontrar a gente em todas as plataformas, a gente está em todo lugar. Procura lá pelo Boteco do Metal.
Então, mais um episódio aqui. Então, até o próximo aí. Valeu!